Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português, emissão de domingo 5 de agosto de 2018. Desejamos a todos os que estão connosco a partir de agora um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia estará aqui na apresentação Álvaro Lugero Andrade e na produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão ainda pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijiguiti e a Capital FM em Bissau e também em FM Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sinchamoco. Estamos também ao vivo na internet no nosso site voaportugues.com. Igualmente estamos presentes em Moçambique e em Cabo Verde através de nossas afiliadas e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz América. Na emissão de hoje, domingo, teremos um trabalho do Pedro Dias sobre uma colaboração musical, a fusão de um grupo de jazz alemão com o conhecido grupo de música tradicional angolana Nguamimaka. Mais tarde falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir teremos o espaço do ouvinte, já habitual aos domingos. Mas por agora vamos às notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Os Estados Unidos e a Colômbia negaram declarações do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusou os dois países de o tentarem assassinar durante uma parada militar ontem. O ataque contra o presidente venezuelano foi aparentemente levado a cabo por um drone carregado de explosivos. Maduro estava a falar num discurso televisionado quando foram ouvidas várias explosões. Momentos depois, soldados que participavam na parada começaram a correr para se abrigarem. Num discurso, algumas horas após o ataque, o presidente da Venezuela disse que tudo indica que o ataque foi uma conspiração que teve origem na Colômbia. Maduro disse ainda que investigações indicam que muitos dos que financiaram o ataque vivem nos Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, negou qualquer papel dos Estados Unidos no ataque. Uma fonte governamental colombiana disse que as acusações não têm qualquer fundamento. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que ninguém na administração Trump tem uma posição ingênua sobre as perspectivas de desnuclearização da Coreia do Norte. Falando na cadeia de televisão Fox News, Bolton disse que o presidente Trump tem feito tudo para tornar fácil ao líder norte-coreano Kim Jong-un cumprir as promessas que fez na cimeira de 12 de junho em Singapura. Interrogado sobre por quanto tempo os Estados Unidos poderão aguardar, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Trump disse que se a Coreia do Norte tomar uma decisão estratégica de desnuclearizar, isso poderá ser feito no espaço de um ano. Estamos à espera de provas de que, de fato, tomaram essa decisão estratégica, acrescentou John Bolton. As forças da NATO no Afeganistão anunciaram que 3 dos seus soldados foram mortos num ataque de um bombista suicida contra uma patrulha a ser levada a cabo com forças afegãs. A NATO disse que os 3 soldados mortos pertenciam ao contingente da República Checa. Um soldado americano e 2 afegãos foram feridos. A declaração não disse onde ocorreu o ataque, mas entidades oficiais afegãs disseram que ocorreu a cerca de 60 km ao norte da capital, Cabul. Os talibãs disseram ter levado a cabo um ataque contra uma coluna militar americana nessa zona, afirmando que 8 soldados americanos foram mortos ou feridos. Um veículo que transportava a embaixadora dos Estados Unidos no Bangladesh, Marcia Burnicat, foi atacado sábado à noite quando ela deixava um jantar de despedidas para o diretor de uma organização não-governamental. Numa declaração, a embaixada americana em Dhaka disse que o veículo oficial que transportava a embaixadora foi atacado por um grupo de homens armados, alguns em motocicletas, na área de Mohammadpur, acrescentando que a embaixadora e os membros da sua segurança deixaram a área sem ferimentos. A embaixada dos Estados Unidos em Dhaka expressou os seus agradecimentos à polícia pela que disse ser a sua resposta rápida e profissional na sequência do incidente. Ninguém reivindicou responsabilidade. Israel disse hoje que as negociações a decorrerem por intermediários com o movimento Hamas visam apenas aliviar o bloqueio à faixa de Gaza em troca dos palestinianos garantirem a segurança do seu lado da fronteira. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou hoje uma reunião do seu gabinete de segurança para discutir e possivelmente aprovar as propostas negociadas pela ONU e pelo Egito que não revelaram o seu conteúdo. Uma entidade oficial israelita disse que um cessar-fogo total pelos palestinianos levará Israel a reabrir um dos postos de fronteira e a emitir autorizações de pesca.
Obrigado. Eram as notícias do mundo com João Santa Rita, a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português de domingo 5 de agosto. Queremos recordar, amigos, que podem escutar esta emissão em direto através da internet. O nosso site é voaportugues.com. Reitero aqui os votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos, chamamos o repórter Pedro Dias, que vai falar-nos de uma experiência musical, a fusão de som de música tradicional angolana do grupo Nguamimaka com o grupo de jazz alemão Slow Fox.
Simplesmente arrepiante, fantástico. No passado 26 de julho, o trio de jazz contemporâneo alemão Slow Fox, em fusão com o grupo tradicional angolano Nguamimaka, realizaram um concerto na Escola de Música Obra Bela. O encontro entre o jazz europeu contemporâneo e a música tradicional angolana. O Goethe Institute teve a iniciativa de convidar o Slow Fox para que o trio alemão busque outras sonoridades musicais em Angola com o Nguamimaka. Sebastian Grams, contrabaixista, louva o encontro dialético entre uma música que toca com pauta e outra com base no improviso.
Also erstmal ist es so, dass die Musik erstmal eine globale Sprache ist und dass auch in Afrika und in Europa wird auf Felle geschlagen und Perkussion erzeugt, es werden Saiten gezupft, es werden irgendwelche Blasinstrumente, das ist weltweit überall gleich.
Bem, para dizer que sim, a música é uma linguagem universal. Tanto em África como na Europa, bate-se em peles, toca-se em peles, puxam-se cordas e assopram-se vários instrumentos de sopro. Portanto, esta linguagem universal está a acontecer aqui também.
In dieser Sprache gibt es verschiedene Dialekte und da ist sozusagen afrikanisch-angolanischer Dialekt einer und in europäischer gibt es auch noch mehr Dialekte.
E nesta linguagem musical podemos falar em dialetos. Os nossos ritmos é dialeto, a nossa música angolana é dialeto, como a música europeia também é dialeto. Portanto, isto é um encontro de dialetos e há mais.
Neste encontro de dialetos, fala-se da a necessidade. Não acha que existe um choque porque a música tradicional, a música africana, carece de pauta? E a música europeia, permita-me, normalmente é pauta, obedece a uma certa regra. Como é que tem sido esta conexão, né? De uma música que vem de pauta e de uma música tradicional africana que não tem pauta?
Yeah, aber wir sind ja Jazzmusiker. Das heißt, Improvisation, das heißt, das Spielen ohne Noten ist für uns ganz normal.
Ou seja, eles são músicos de jazz, não é? Portanto, estão num campo de improvisação. E aí sim é normal tocarmos sem pautas.
Ich denke mal, dass es für Angola eine große Aufgabe ist, das eigene kulturelle Erbe, Heritage, zu bewahren. Und dass Gruppen wie Ngami Maka gefördert werden, damit diese Kultur nicht in Vergessenheit gerät und nur durch Popkultur ersetzt wird.
Acho que é uma grande tarefa do Estado angolano manter a sua herança cultural. Grupos como o Ngami Maka deviam ser grupos que deviam carecer de apoio, ou não deviam carecer de apoio, deviam ter apoio, e, porque é muito importante termos a nossa herança cultural, isso sim é uma obrigação do Estado angolano. É importante nós termos a nossa herança cultural para não a esquecermos.
Como é que nós poderemos dar essa continuidade? Quer dizer, não só aqui, não é? Essa experiência com a Alemanha, agora para levar também lá fora, já com este apoio da governação angolana, do Estado angolano?
Mas não temos apoio do Estado angolano. Não, mas não existe o apoio do Estado angolano.
Also, erst möchte ich da was anderes sagen. Es ist viel wichtiger, als solche vielen Hochhäuser zu bauen, ist eben dieses kulturelle Erbe zu bewahren. Sim, da sollten die Leute, die Geld haben, sich mal überlegen, wo sie ihr Geld hinstecken.
Primeiro, ele diz, sim, o mais importante é a preservação da nossa identidade, da nossa herança cultural. Mais importante do que construir prédios muito altos, e sim, devia-se refletir sobre investimento, porque é investir num prédio que fica vazio e não na manutenção da herança cultural.
Sebastian Grams, contrabaixista do trio alemão Slow Fox, e a parceria musical com o grupo tradicional angolano Ngami Maka. Entretanto, o saxofonista Aiden Chisholm desconhecia a realidade musical angolana. Agora, com a experiência de parceria com Ngami Maka, só tem que bater palmas à redescoberta em termos de sonoridade.
It was a very strong experience for us.
É uma forte experiência para eles, né?
Before I came, I knew very little about Angolan music, Angolan society.
Eu antes de vir aqui conhecia muito pouco sobre a música angolana e a sociedade angolana.
And I have learned a lot in this short time.
E eu aprendi muito em pouco tempo.
And I carry these experiences with me. It was very, very special. It would take some time for me to process, but it was very inspiring.
Essa experiência, esses poucos dias aprendeu muito e vai levar muito tempo para captar, levar o que ele observou da Angola.
Mas como é que está a ser esta mistura de sonoridade, não é? Uma música europeia e propriamente com a música tradicional africana. Como é que está a sentir esta mistura entre duas sonoridades?
How is the mix between the two rhythms, Angolan music and Occidental music. How is the feeling?
I think the mix was very successful, was very positive, with great energy, but in the end, every listener, every audience will feel it and decide for themselves.
Eu acho que a mistura está muito positiva, muito energética, né? Mas acho que no fim as pessoas depois de assistirem o concerto é que levam e têm uma apreciação melhor, né?
Pergunto se teria escape esta música se fosse levada lá para fora, lá para a Europa, na América, no Ocidente propriamente. Não poderia ser como algo novo ou uma redescoberta de novos sons?
He asked if this music, if like we are doing now, if you when you if bring to Europe, how the people pick? Is a new something renew? What?
I think yeah, we have created something in a way new. But we're just the beginning. We're getting to know each other. We're starting. But I think if we play this in Europe, people would react very positively.
Estamos a criar uma coisa nova. Estamos a criar uma coisa nova. E acredito, se nós levarmos, quando levarmos isto para a Europa, as pessoas irão reagir positivamente. Porque é uma coisa... não tão nova assim, né, mas como estamos a fazer é algo que tem a marca deles e podemos fazer uma coisa, as pessoas irão reagir bem na Europa.
Nós sentimos que existe um certo distanciamento no envolvimento das instituições culturais, o Estado em apoiar iniciativas deste género. Acha de que o Estado deveria entregar-se muito mais a iniciativa, em vez de marcar presença nessas iniciativas?
E acho que a parte de these initiatives, né? Most of them, the state didn't stay near. You think that the state, the main state, could be together with the musician in this project?
The state?
Yeah, the state.
You mean the government? Or?
Yeah, the government. Yeah.
Yeah. I mean, this project was only possible because of this support. So, yes, it works together. Yeah.
Sim.
Ah, okay, we must... Ele
disse que esse projeto pode sempre teve apoio do governo deles e isso é que faz ir à frente.
Thank you. na verdade foi mais uma experiência daquelas que temos vindo a apanhar, né, desde 2005 com a Tema Cedo, a Orquestra Sinfônica de Cuba, com Paulo Flores, e agora com o trio Slovox, Alemanha, que na verdade é um projeto que começa em Angola, mas tem perspectiva de ir acabar na Europa. Né?
Sim, a intenção é levá-los no próximo ano para dar a conhecer esta continuidade também na Europa.
Sim, a intenção é essa. Né? Então nós estamos a trabalhar, a montar. Na verdade fizemos algumas gravações para eles levarem a acabar de montar e começar então a desenhar aquilo que vem mais para frente.
Mas este trabalho, qual é a caracterização que você faz? Fez referência de que coisas do género já têm feito fusões, mas com os alemães é a primeira vez?
Não, com os alemães é a primeira vez. Nós fizemos com a Tema Cedo, com a Orquestra Sinfônica de Cuba, fizemos com o Cotonou Casmão Oliveira, com uma nota de artistas cubanos, portugueses e angolanos. Mas com os alemães é a primeira vez.
Mas é uma grande facilidade na compreensão daquilo que vocês tocam?
Na verdade, há uma facilidade porque a música é como uma cozinha, né? É, o tomate come-se em qualquer parte do mundo, o azeite em qualquer parte do mundo. Então, nós só apenas estamos dentro de uma cozinha para servirmos as pessoas.
Fala-se, mesmo os alemães estavam fazendo referência de que há necessidade de um maior envolvimento das instituições culturais de Angola. Sente de que falta isto? O Estado, uma maior entrega ao Estado angolano no apoio do que é nosso nestas fusões internacionais?
Na verdade, há falta de apoio, tem de haver apoio, porque isso é um trabalho que carece de um estudo, na verdade, e nós a fazermos isso é importante que as entidades que apoiam essas iniciativas estejam aqui de mão aberta.
Uhum. Nguamimaka vai continuar a fazer um mergulho profundo no que é realmente tradicional, na música, não quero dizer música rústica, mas música realmente angolana.
Sim, vamos continuar, essa é a nossa missão, né? É, nunca deixar mal aquele legado que nos foi passado e nós queremos continuar com isso para não deixar morrer até puxar as outras gerações que vêm atrás da nós.
Jorge Mulumba, líder do grupo tradicional angolano Nguamimaka, e a continuidade das fusões musicais que o grupo tem feito nestes últimos anos. Fusão, a parceria musical entre o trio de jazz Slow Fox e o Nguamimaka. E o Goethe Institute, na voz da diretora Gabriel Stiller-Kern, promete continuar a trabalhar para novas parcerias.
E o objetivo do Goethe Institute é iniciar um intercâmbio cultural entre a Alemanha e Angola. É o nosso objetivo. E acho que esse concerto foi mais ou menos como um símbolo, como um intercâmbio intercultural pode funcionar. Duas culturas que se encontram, a cultura de jazz da Alemanha e essa música tradicional da Angola. Os músicos trabalharam muito intenso junto e depois criaram uma música nova.
Gabriel Stiller-Kern, diretora do Goethe Institute, e a parceria musical entre o trio alemão Slow Fox e o grupo tradicional angolano Nguamimaka, num espetáculo musical realizado no passado 26 de julho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e igualmente do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Tempo agora para a música. E falando do Nguamimaka, vamos ouvir um dos temas do grupo, o Laupe. Música
haja miel, que abalo nunca no va a ser meu nao fiel. Nunca haja miel, que abalo nunca no va a ser meu nao fiel.
Ouvintes podem ver também as notícias em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, em voaportugues.com, igualmente na nossa página de Facebook. Temos também as manchetes dos Estados Unidos duas vezes por semana, VOA 60 América. Esta é a Voz da América, transmitir em português. Fotos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e através do WhatsApp. O nosso número para contacto é o mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, continuam a acompanhar a Voz da América, emissão em português, 5 de agosto de 2018. Transmitimos desde Washington. Reitero votos de um bom domingo. Transmitimos a onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Pode seguir-nos também na internet através do nosso site voaportugues.com. RadioComercial.com. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique, em Nampula, através da Rádio Encontro, e com a nova Rádio Paz e com a nova Rádio Paz em Quelimane. Em Bissau podem escutar-nos na Rádio Pijigiti e também na Capital FM. Igualmente estamos em FM em Mafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sinchamoco. E estamos também sempre, reitero, na internet voaportugues.com. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. E após as notícias do mundo com João Santa Rita, vamos ter a doutora Graça Matin e depois a conversa com o ouvinte. Mas primeiro, vamos regressar às notícias.
Olá, ouvintes. Os Estados Unidos e a Colômbia negaram declarações do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusou os dois países de o tentarem assassinar durante uma parada militar ontem. O ataque contra o presidente venezuelano foi aparentemente levado a cabo por drones carregados de explosivos. Maduro estava a falar num discurso televisionado quando foram ouvidas várias explosões. Momentos depois, soldados que participavam na parada começaram a correr para se abrigarem. Num discurso, algumas horas após o ataque, Maduro disse que tudo indica que o ataque foi uma conspiração que teve origem na Colômbia. Maduro acrescentou que não há dúvidas que o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está por detrás dos ataques. O presidente venezuelano disse ainda que as investigações indicam que muitos dos que financiaram o ataque vivem nos Estados Unidos, no estado da Flórida. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, negou qualquer papel dos Estados Unidos no ataque. Uma fonte governamental colombiana disse que as acusações não têm qualquer fundamento. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que ninguém na administração Trump tem uma posição ingênua sobre as perspectivas de desnuclearização da Coreia do Norte. Falando na cadeia de televisão Fox News, Bolton disse que o presidente Trump tem feito tudo para tornar fácil ao líder norte-coreano Kim Jong-un cumprir as promessas que fez na cimeira de 12 de junho em Singapura. Interrogado sobre por quanto tempo os Estados Unidos poderão aguardar, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Trump disse que se a Coreia do Norte tomar a decisão estratégica de desnuclearizar, isso poderá ser feito no espaço de um ano. Contudo, disse, os Estados Unidos estão à espera de provas que, de facto, tomaram essa decisão estratégica. As forças da NATO no Afeganistão anunciaram que 3 dos seus soldados foram mortos num ataque de um bombista suicida contra uma patrulha a ser levada a cabo com forças afegãs. A NATO disse que os 3 soldados mortos pertenciam ao contingente da República Checa. Um soldado americano e 2 afegãos foram feridos. A declaração não disse onde ocorreu o ataque, mas entidades oficiais afegãs disseram que ocorreu a cerca de 60 km ao norte da capital, Cabul. Os talibã disseram ter levado a cabo um ataque contra uma coluna militar americana nessa zona. Disseram que 8 soldados americanos foram mortos ou feridos. Um veículo que transportava a embaixadora dos Estados Unidos no Bangladesh, Marcia Burnicat, foi atacado sábado à noite quando ela deixava um jantar de despedidas para o diretor de uma organização não-governamental. Numa declaração, a embaixada americana em Dhaka disse que o veículo oficial que transportava a embaixadora foi atacado por um grupo de homens armados, alguns em motocicletas, na área de Mohammadpur, acrescentando que a embaixadora e os membros da sua segurança deixaram a área sem ferimentos. Contudo, disse a declaração, 2 veículos da segurança sofreram alguns danos. A embaixada dos Estados Unidos em Dhaka expressou os seus agradecimentos à polícia pela sua resposta rápida e profissional na sequência do incidente. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, que surge no fim de uma semana marcada por protestos estudantis na capital do Bangladesh contra as condições de tráfico na cidade. Burnicat tinha participado num jantar de despedida para o diretor do grupo de direitos humanos Hunger Project. Pelo menos 3 pessoas morreram quando um novo tremor de terra abalou a ilha indonésia de Lombok, onde há uma semana atrás outro tremor de terra matou 17 pessoas. O Departamento Geológico dos Estados Unidos disse que o tremor de terra hoje atingiu a magnitude de 7 na escala de Richter. Inicialmente, as autoridades emitiram um alerta de tsunami, mas isso foi posteriormente levantado. Israel disse hoje que as negociações a decorrerem por intermediários com o movimento Hamas visam apenas aliviar o bloqueio à faixa de Gaza em troca dos palestinianos garantirem a segurança do seu lado da fronteira. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou hoje uma reunião do seu gabinete de segurança para discutir e possivelmente aprovar as propostas negociadas pela ONU e pelo Egito que não revelaram o seu conteúdo. Uma entidade oficial israelita disse que um cessar-fogo total pelos palestinianos levará Israel a reabrir um dos postos de fronteira e a emitir autorizações de pesca. A mesma fonte disse que qualquer acordo mais alargado está dependente do movimento Hamas devolver a Israel os restos mortais de dois soldados israelitas mortos na guerra de 2014 e dois civis mortos em Gaza. O Hamas tem afirmado que isso só será feito em troca da libertação de presos de elementos do Hamas detidos por Israel. Um porta-voz do Hamas disse que as reuniões dos dirigentes do movimento para discutir as propostas ainda não terminaram. E a presidente da Câmara da Cidade do Cabo na África do Sul, Patrícia de Lille, anunciou a sua demissão.
Foi o Mundo em Notícias, aqui na Voz da América, emissão em português de hoje. Em nome de todos, votos de continuação de um excelente domingo. Não se esqueça que pode acompanhar-nos na internet voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultório médico. Vamos então falar com a doutora Graça Matzinha. A rubrica é da Ana Guedes.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Semanalmente conversamos com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, temas de saúde de interesse da nossa audiência. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, estou bem, com um pouco de frio, mas vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Então, doutora, terá que pôr um casaco que não queremos que se constipe.
Claro.
Doutora, vamos falar nesta edição de albinismo. Albinismo, doutora, é uma doença? É descrita como uma doença? O que é o albinismo?
Olha, o albinismo é... Bom, não é necessariamente uma doença como tal, mas pronto, é uma condição de saúde, é uma condição que é causada por um problema genético que faz com que haja uma diminuição drástica na produção da melanina. A melanina que é tal que é responsável pela coloração da nossa pele, não é? E porque essa melanina está ausente, essas pessoas estão mais propensas a sofrerem os efeitos dos raios solares. E isto pode levar a certos problemas da pele, da visão e por aí fora.
Doutora, nós notamos mais o albinismo quando se trata de uma pessoa de raça negra ou de pele escura. Todavia, há muitas coisas associadas ao albinismo que eu gostaria que a doutora desfizesse aqui essas dúvidas que as pessoas às vezes dizem que o albino, pronto, são perseguidos, que é um sinal de diabo, essas coisas. O que é que tem a dizer em defesa dos albinos, que são pessoas como nós, só que têm menos melanina?
Olha, Ana, infelizmente o que a Ana se referiu é bastante real e tem se tornado muito comum nos dias que correm. Há muitos mitos em relação às pessoas albinas, que são pessoas nada mais nada menos iguais que qualquer outra pessoa. A única diferença é que essas pessoas têm essa condição genética que eu me referi, mas essas pessoas não são diferentes de uma pessoa normal, têm a constituição de uma pessoa normal, exceto por tal ausência da melanina que confere a cor escura à pele. Para dizer que não há nenhuma razão para acreditar nos mitos que andam aí em torno dos albinos, que são fonte de riqueza ou que são associadas a coisas negativas. Os albinos são pessoas normais como qualquer outra pessoa.
Doutora, portanto, eles têm falta de melanina, não conseguem gerar melanina, que é que dá cor à pele, não é? Isso é uma questão genética? Passa de pais para filhos? Conhece-se uma causa?
Olha, tem sim. É uma questão genética e conhece-se a causa. De uma forma assim simples de explicar, diríamos que nós, na nossa constituição, nós, os seres humanos, na nossa constituição, temos um determinado tipo de genes, não é? E que quando... como é que eu explico isto? Quando há um cruzamento entre o homem e a mulher, passa-se informação genética, não é, das duas partes para formar o bebê. Entretanto, existem alguns elementos que são considerados dominantes e outros são considerados não dominantes. Então, quando essa pessoa tem mais elementos não dominantes, essa pessoa é propensa a ter esse problema da produção da melanina. Uhum. Quando essa pessoa tem fatores dominantes, vai ter a coloração normal da pele porque vai ter a capacidade de produzir a melanina.
Doutora, há vários graus de albinismo. Há pessoas que têm, por exemplo, o que chamam albinismo ocular. Há outros que têm mais albinismo. E há também os chamados os filhos da lua. O que é isso, em termos de graus de albinismo?
Pois, há diferentes graus de albinismo. O albinismo ocular é bastante limitado, não é? É um albinismo que se...
Só afeta os olhos, não é?
Sim, tem diferentes tipos e afeta só os olhos. Então, essas pessoas vão ter algumas alterações nos olhos e vão ter problemas de visão, enquanto que a cor da pele e dos cabelos vai se manter parecida à das restantes pessoas. Enquanto que nos outros tipos de albinismo existe uma síndrome que tem um nome complicado, que não interessa mencionar. Nesta síndrome, que é bastante rara, o que acontece é que as pessoas vão ter os sintomas parecidos com o do albinismo ocular, mas vão desenvolver facilmente doenças pulmonares e também doenças digestivas por causa dessa situação. E depois...
Doutora, há também, estava a ler, há também animais albinos, mas não vamos entrar agora por aí. Mas em termos, já falamos a questão dos mitos em redor dos albinos, e disse que os albinos, portanto, têm essa falta de melanina. A falta deles terem melanina expõe-os mais, por exemplo, a queimaduras de pele. O que é que um albino deve fazer para se proteger?
Olha, o mais importante, Ana, é nós sabermos que o fato de estarmos perante uma pessoa albina ou uma pessoa albina automaticamente tem menos proteção contra os raios ultravioletas ou os raios solares. Então, essa pessoa tem que ter cuidados redobrados em relação à sua exposição ao sol. Nós temos que garantir que essa pessoa use sempre óculos de vista para proteger os olhos, óculos de sol para proteger os olhos, e também tem que usar cremes que contenham protetor solar para não haver danos, né, na pele da pessoa, e sempre que possível evitar a exposição a temperaturas bastante altas ou sol que queima muito. É preciso as pessoas protegerem-se com chapéus e estarem sempre atentas, porque isto a longo prazo essa pele, sim, mas a longo prazo até pode chegar à situação de desenvolver cânceres da pele. Uhum. Então é preciso ter muita atenção à exposição ao sol.
Portanto, a pele pode envelhecer mais rapidamente numa pessoa albina do que numa pessoa que não é albina.
Exato.
Doutora, em termos do dia-a-dia, portanto, proteger os olhos, usar um chapéu, também proteger a pele. Há algo em termos, por exemplo, de dieta que se deve ter em atenção relacionado com os albinos? Alguma coisa que os possa ajudar?
Sim. Essas pessoas podem estar propensas a ter falta de vitamina D, que é bastante importante para a constituição dos ossos. E é preciso que se faça a reposição da vitamina D, que pode ser através de comprimidos que são adquiridos na farmácia. E isso vai ajudar a fazer a fixação do cálcio nos ossos. Portanto, temos que ter muita atenção e garantir que os albinos têm a reposição da vitamina D. E também essa reposição vai auxiliar não só na questão da fixação do cálcio nos ossos, mas também em aspectos da própria defesa corporal da pessoa. E também a vitamina D tem outras ações em relação ao funcionamento dos músculos do coração. Portanto, é uma vitamina importante e nós temos que garantir que esta pessoa tenha essa vitamina.
Doutora, qual é a diferença entre o vitiligo, que nós falamos há não muito tempo, e o albinismo? Para encerrar a nossa conversa.
O vitiligo, conforme nós dissemos, é uma condição na qual há uma perda que é progressiva dos melanócitos, que são os responsáveis pela produção da melanina, e que o vitiligo normalmente aparece em diferentes áreas do corpo e não é uma situação generalizada.
Uhum.
Enquanto o albinismo tende a ser generalizado, é verdade que existe o albinismo ocular, mas esse albinismo ocular não é muito comum. O mais comum é o generalizado.
Uhum.
E essa é uma das grandes diferenças. Mas a outra diferença tem a ver com o próprio mecanismo da condição física. Enquanto que quando se trata do albinismo, nós estamos perante uma situação em que temos fatores dominantes e não dominantes, conforme eu me referi no início da nossa conversa. No vitiligo não é o mesmo mecanismo para a existência do vitiligo. No vitiligo nós temos uma condição na qual o organismo rejeita os melanócitos, pode-se assim dizer. Rejeita os melanócitos e vai perdendo essa função de melanócitos de forma gradual.
E pronto, doutora, obrigada por me ter retirado esta dúvida sobre o que é a diferença entre o vitiligo e o albinismo. Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Fica aqui o convite para que nos enviem as vossas perguntas, as vossas sugestões em termos de assuntos de saúde que gostariam que a doutora Graça Matzinha aqui falasse e discutisse. Vamos então voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos vós uma boa semana de saúde e estamos juntas, doutora.
Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, e lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje, a conversa de Daniela Steski é com a moçambicana Leonilza Emília Machissa.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje eu vou conversar com a Leonilza Emília Machissa. Ela é dona de uma boutique de um salão lá em Maputo, Moçambique. Olá, Leonilza, seja bem-vinda ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, muito obrigada.
Olha, eu sei que você é apaixonada por costura, bijuteria, cabelos, né? Quando é que começou a sua paixão aí pela costura? Eu sei que você quer ser uma grande estilista.
Tudo começou em casa mesmo. A paixão começou quando eu olhava as pessoas vestidas de roupas de capulana, principalmente. E me apaixonei, eu me sentia capaz de fazer aquilo. Comecei a rasgar capulanas, cortando tudo, dava errado. Muito tempo que não conseguia mesmo, mas depois de um tempo fui conseguindo. Descobri que tinha essa semente dentro de mim mesmo.
E você fez curso de corte e costura?
No ano passado fiz.
E quão difícil foi juntar dinheiro para poder fazer esse curso, para você continuar melhorando o seu negócio?
Para começar o curso, quem me incentivou foi a minha madrinha Silvia. Ela é que pagou no princípio. Mas depois de um tempo fui pagando mesmo com o valor dos trabalhos que eu fazia mesmo da costura.
Qual é a importância para você, Leonilza, de alguém que acredita em você investir na sua educação e no seu negócio?
É muito... sem palavras mesmo. É muito satisfatório.
Como é que a ajuda da Silvia mudou a sua vida?
Ai, mudou muito. Em várias partes, porque fui melhorando no trabalho que eu faço e as pessoas começaram a aderir mais ao trabalho porque viram que a coisa já havia mudado. O trabalho já ficava diferente.
Quer dizer, a qualidade, melhorou a qualidade das roupas que você costurava.
Sim.
Qual é o trabalho que você tem mais orgulho de já ter feito até hoje?
O trabalho que tenho mais orgulho é o trabalho que eu fiz para um casamento familiar. Fiz um trabalho para jovens mesmo, que iam estar em frente do casamento. E quando eu cheguei lá no casamento, todos não paravam de me parabenizar. Foi o trabalho que mais me marcou.
Agora, qual é o seu maior desejo? Seu maior desejo ou seu maior sonho?
O maior sonho que tenho e desejo é de ver o trabalho a ir mais além e ter uma escola para poder ensinar jovens, crianças, se possível, adultos também, a ensinar mais sobre costura, quem deseja aprender, as pessoas têm condições de ajudar também. Esse é o meu maior desejo.
E por que ajudar essas outras crianças e esses outros jovens que não têm condição?
Na minha fase, né, da adolescência, eu passei muitas dificuldades. E também porque passei muito tempo com a minha mãe. Ela era uma pessoa que não trabalhava, dependia do negócio. Ela, por vezes, não tinha condições para dar dinheiro para ir para a escola. E tudo começou aí. Eu passei muito tempo com ela. Ela era uma pessoa que ficava doente, até o ponto que ela chegou a perder a vida. Foi o que me motivou ainda mais.
Você mora aí na capital moçambicana. É difícil para uma mulher gerenciar o seu próprio negócio?
Um pouco difícil é. Mas é só uma questão de acreditar e querer ir mais em frente.
E por que é difícil, Leonilza?
Por exemplo, no mundo das costuras, as pessoas são várias que fazem, né? E a aderência, por vezes, tem sido pouca. E é o que dificulta mais, porque a pessoa até pode pensar em desistir, por ver a pouca aderência.
Uhum. Quer dizer, mas é mais comum homem costurar aí em Maputo ou não?
É comum.
É comum, então as pessoas preferem geralmente o trabalho de um homem do que o de uma mulher, geralmente.
Sim, sim.
Então, ainda as mulheres têm que quebrar uma barreira aí para, né, provar que elas também podem fazer e podem fazer com qualidade e um produto também bem feito.
Sim, sim, sim.
Ok. Olha, nós já estamos chegando ao final aqui do Espaço do Ouvinte. Leonilza, queria saber se você tem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo.
A mensagem que eu tenho é de dizer a todos os jovens que não parem de braços cruzados. O caminho é para frente, confiar sempre, procurar algo para fazer, não esperar tudo sentada. Ir à procura, ir à batalha, que sempre as portas irão se abrir.
Vamos ficar agora com a música escolhida pela nossa ouvinte, que acabou de falar com Daniela Steski, o tema A Vitória Chegou, da brasileira Aurelina Dourado.
Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana.
É isso aí, mãezinha, vamos louvar.
Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou.
Foi assim a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, neste domingo 5 de agosto, para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona, dos Estados Unidos e do mundo. Em nome de todos, se despedem Álvaro Lugero Andrade, João Santa Rita e Mariano Bartolomeu. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.